Quando a vida te escolhe. Pedro chega ao quarto de Débora acompanhado do doutor Leônidas.
Bom dia, Débora.
Bom dia, doutor.
Como se sente hoje?
Bem, muito bem. Tirando a fraqueza das pernas, estou bem.
Pois hoje é o seu grande dia. Vou lhe dar alta.
Está bem, doutor.
Você vai precisar de um fisioterapeuta. Conhece algum?
Não, senhor.
O coração de Pedro dispara. Ele toma coragem e diz: Ela já tem um, sim, doutor. Ela já tem um fisioterapeuta.
Como assim?
Diz Débora.
Tem ou não tem um fisioterapeuta, senhora Débora? Insiste o médico.
Eu não tenho, não, doutor.
Eu vou cuidar de você, Débora, diz Pedro.
Por acaso você é fisioterapeuta?
Sim, doutor Leônidas, sou formado e exerço a fisioterapia em minhas folgas aqui do hospital.
Olha que boa notícia, Débora. Você vai continuar sendo assistida pelo Pedro.
Mas eu não tenho condições de pagar por esse tratamento.
Eu não estou lhe cobrando nada, Débora, diz Pedro.
Mas.
Deixe de bobagens, menina. Se ele está se oferecendo para cuidar de você, aceite e pronto.
Diz o médico.
Sim, Débora, aceite pronto, diz Pedro. Está bem, então,
diz Débora, sentindo uma alegria no coração.
Vou lhe dar alta logo depois do almoço. Assim avise a seus familiares para virem buscá-la.
Eu não tenho família aqui, doutor.
Tem sim, Débora. Tomei a liberdade de ligar para sua mãe e ela está chegando ainda hoje. Assim que ela chegar, você pode ir para casa. Diz Pedro.
Obrigada, doutor. Mas como vocês conseguiram o telefone da minha mãe?
Sua mãe ficou um bom tempo ao seu lado enquanto você estava no CTI desacordada. Acontece que ela teve que voltar para sua cidade natal para resolver um pequeno problema com a sua irmã mais nova. Mas, segundo ela me falou, elas já estão no ônibus a caminho do hospital. Logo, logo estarão aqui, diz Pedro.
Obrigada por me ajudar, Pedro.
Diz Débora.
De nada. Agora vou providenciar sua alta e assim que sua mãe chegar, eu lhe aviso e levamos você para casa.
Obrigada, doutor Leônidas, pela paciência e ajuda que me deram.
De nada, Débora. Agora vê se toma juízo e não atente mais contra a sua vida.
Sabe, doutor, enquanto eu estava em coma, tive uns sonhos esquisitos, porém muito reais.
Que tipo de sonho?
Sonhei que estava viajando em um trem sem trilhos. Engraçado, esse trem não fazia barulho e me levava a diversas cidades onde eu procurava pelo meu filho. Olha que legal, diz Pedro.
Mas o que aconteceu em seu sonho? Pergunta Leônidas.
Não me lembro de muitas coisas, mas uma menina linda de cabelos ruivos era quem me auxiliava na viagem. Ela e o namorado dela. E ainda tinha um índio que seguia sempre na frente nos protegendo.
Esses sonhos são normais quando o paciente fica muito tempo em coma, diz o médico.
Mas o que mais me impressiona é que eram sonhos muito reais.
Você já ouviu falar de espiritismo? Pergunta o médico.
Sim, uma vez fui a um centro espírita.
Então, quando você estiver melhor, procure uma boa casa espírita e tente saber as respostas para esses sonhos. Aproveite e tente saber notícias de seu filho também.
Como assim, doutor? Existem determinadas casas espíritas que realizam um trabalho muito bonito, chamado Cartas Consoladoras.
Nossa, o que será isso? Diz Débora.
São mensagens que os que foram na nossa frente escrevem para consolar nossos corações. Eles falam sobre a vida após a morte.
O senhor é espírita, doutor? Pergunta Pedro.
Sim, com muito orgulho, sou espírita.
E onde é o centro espírita que o senhor vai?
Fica perto de minha casa.
Se quiser visitar, é só me avisar que lhe passo o endereço.
Quem sabe um dia, não é, doutor? Diz Pedro.
Pois eu gostaria de saber o endereço, doutor. Quem sabe o Alan não escreve uma cartinha para mim.
Vou deixar o endereço e o telefone junto com a receita dos remédios que você vai ainda precisar tomar. E não se esqueça que daqui 15 dias terá que voltar aqui para eu poder examiná-la. Agora espere por seus familiares e você já pode ir para casa. Combine com o Pedro a fisioterapia e, se precisar de mais alguma coisa, o meu telefone particular vai estar também na receitinha que deixei para você.
Obrigada, doutor. Você é um anjo que apareceu em minha vida, como aquela menina ruiva.
De nada, Débora. Só quero lembrar-lhe uma coisa.
Sim, doutor. Pode falar.
Nunca mais faça o que você fez. Tentar contra a própria vida contraria muito o nosso pai.
Pode deixar, doutor. Prometi ao Alan que eu o encontraria onde quer que ele estivesse. Mas vou esperar. Quando eu morrer, procuro pelo meu filho na eternidade.
Isso, faça isso. Ore muito a Deus e aos bons espíritos para que você possa encontrar-se com seu filho na eternidade.
Pedro ouve tudo calado. Mais uma vez, obrigado por tudo, doutor.
Cuide-se, diz Leônidas se afastando. Nina e Felipe chegam novamente ao quarto e o ambiente logo se enche de luz.
Olhe, Nina, como ela está bem.
Sim, ela está ótima. Agora é só se cuidar e tudo vai se cumprir.
Tudo o quê, Nina? O que você está sabendo que eu não sei?
Vamos acompanhar de perto agora tudo o que vai acontecer, diz Nina olhando fixamente para Felipe.
Ai, meu Deus, lá vem encrenca. Diz Felipe preocupado.
Nina sorri.
Pedro aproxima-se de Débora para arrumar sua cama e Débora puxa a conversa.
Então, além de enfermeiro, você é fisioterapeuta?
Sim, sou enfermeiro e fisioterapeuta.
Olha, vou logo avisando, não tenho condições de pagar por seus serviços.
E quem é que está lhe cobrando alguma coisa aqui?
Eu não sei se devo aceitar sua ajuda.
Desde o dia em que entrei no CTI e vi você, algo muito forte aconteceu dentro de mim, diz Pedro olhando fixamente para Débora.
Como assim?
Não sei lhe explicar, Débora, mas parece que eu já a conhecia de algum lugar. Estranhamente, uma enorme onda de calor aqueceu o meu coração.
Você está me cantando, é isso?
Se você acha que é uma cantada, encare como uma cantada. Eu simplesmente estou abrindo meu coração para você, coisa que não faço normalmente.
Lindas suas palavras, Pedro. Mas estou no leito de um hospital e preciso colocar o meu juízo em dia, diz Débora.
Perdoe-me, Débora.
Não, não me peça perdão. Não é isso. É que ainda estou confusa.
Sem problemas. Vou cuidar da papelada da sua alta. Daqui a pouco eu volto para lhe preparar a saída.
Perdoe-me, Pedro, por favor.
Sem problemas, eu já disse. Vou à enfermaria resolver algumas coisas. Assim que sua mãe chegar, libero você para sair.
Obrigada, Pedro.
De nada, diz o rapaz se afastando. Débora demora a perceber que Pedro está totalmente apaixonado por ela. Seus pensamentos agora refletem o amor que está presente entre os dois. Ela fica feliz e resolve ajeitar os cabelos. Pede emprestado à paciente ao lado seu batom e se prepara para deixar o hospital. Em seu peito há um misto de alegria e amor. Afinal, a vida recomeça quando ela sai daquele hospital. Mas a saudade de Alan ainda é latente em seu coração. Pedro volta ao quarto com um envelope branco nas mãos.
Débora?
Sim.
Vejo que já está arrumada. Você não disse que eu tenho que ir embora?
Infelizmente, sim, diz Pedro.
Brincadeira de mau gosto, Pedro.
Não é verdade. Vou sentir falta da minha paciente predileta, diz o rapaz.
Você não disse que vai ser o meu fisioterapeuta?
Sim, eu sou seu fisioterapeuta.
E aqui está a receita dos remédios que você ainda precisa tomar. Você me aceita como seu fisioterapeuta?
Sim, claro que sim, diz Débora com um sorriso no rosto.
Nossa, que bom!
Pois bem, continuaremos a nos ver então.
Obrigada, diz Débora pegando o envelope. Ainda bem que você aceitou os meus serviços, eu já estava ficando desesperado.
Os olhares se encontram encantados com o amor.
Podemos ir?
Sim, sua mãe e sua irmã estão lá fora esperando por você.
Elas vieram?
Sim.
Nossa, que saudade de minha mãe e minha irmã.
Meu pai não veio?
Eu não sei lhe informar. Sua mãe foi quem me procurou para avisar que já estavam esperando por você. Pude ver que ela estava acompanhada de sua irmã que conheci agora.
Não vejo a hora de abraçar minha mãe.
Vamos, elas estão na portaria esperando.
Vamos sim.
Tchau, meninas. Melhoras para vocês, diz Débora se despedindo das demais pacientes da enfermaria.
Débora, sente-se aqui, diz Pedro indicando-lhe uma cadeira de rodas.
Obrigada, Pedro.
Ao chegarem à porta de saída, Marilsa e Solange esperam ansiosas por Débora, que alegre e feliz abraça carinhosamente sua mãe e sua irmã.
Mãe,
diz Débora abraçando sua mãe, perdoe-me.
Minha filha, Deus é muito maior que nossas dores, diz Marilsa abraçando a filha.
Solange, você já está uma mocinha, olha como está grande.
Sim, uma mocinha, mas sem nenhum juízo, diz Marilsa.
O que houve, mamãe?
Depois eu conto. Agora vamos para casa. Eu já deixei tudo preparado para seu retorno.
Obrigada, mamãe. Você não precisava ter se preocupado.
Venha, Solange, diz Marilsa.
Esperem. Pedro, Pedro.
Pedro se vira e olha para Débora.
Toma,
diz ela mostrando um pequeno pedaço de papel preso entre os dedos da mão esquerda. Pedro se aproxima e pega o papel.
Me liga. Olha, obrigada por tudo.
Pedro sorri e olha para Débora com ternura.
Venham, meninas. Vamos embora, diz Débora.
Um táxi já esperava e logo elas chegam à humilde casa. Débora para no portão e senta-se na calçada. Ela não tem forças para seguir em frente. Marilsa senta-se ao lado da filha.
Tenha coragem, meu amor. Nós também demoramos a aceitar a partida do Alan. Não está sendo fácil para ninguém de nossa família.
Seu pai só chora a perda do neto. Ele não se conforma.
Mãe, quando eu estava em coma no hospital, conheci uma menina em meus sonhos e me lembro de suas palavras. Só não me recordo o nome dela. E ela me dizia que tudo tem um propósito em nossa vida. Perco as forças ao encarar minhas realidades, porque elas estão mortas dentro de mim. Mas a fé e a certeza de que nada termina me trazem a coragem de que necessito para seguir em frente.
Isso, minha filha, isso mesmo. Pense desta forma.
Minha querida mãezinha, eu já passei por muita coisa ruim quando decidi deixar sua casa na pequena cidade em que vivíamos. E vim encarar a vida na cidade grande. Aqui é lobo comendo lobo. As pessoas são frias e insensíveis, principalmente com as pessoas que vivem em comunidades carentes como essa em que vivo. Mas tenho dignidade. Isso me faz diferente dentre muitos daqueles que esbanjam dinheiro, mas que não têm caráter. Só parei aqui porque foi aqui uma das últimas vezes em que sentei com o Alan. E ficamos juntinhos nos amando. Posso ainda sentir seu cheiro.
Lágrimas escorrem no rosto de Débora. Delicadamente, Marilsa enxuga as lágrimas da filha com os dois polegares.
Não chore, minha filha, não chore. Não são lágrimas de dor, mamãe. São lágrimas da ausência que esse menino me traz. São lágrimas de um vazio aqui dentro do meu peito que sei jamais serão preenchidas. Eu e o Alan éramos cúmplices de uma vida. Agora fica esse vazio.
Deus vai lhe dar as respostas, minha filha. Confie.
Eu sei, eu sei. Vamos, vamos entrar em casa,
diz Débora se levantando.
Fraca, chorando e muito triste, Débora entra em casa e repara que os móveis foram trocados de lugar.
O armário onde estavam as roupas de Alan foi substituído por outro de cor branca.
Débora não pergunta nada sobre as coisas de Alan. Ela se deita na cama e pede para ficar sozinha.
Luana, sua amiga e vizinha, que se dirigia ao quarto, é abordada por Marilsa, que pede a ela que volte depois, no que é prontamente atendida.
Alguns vizinhos curiosos ficam em frente à casa de Débora conversando.
Marilsa fecha a porta e atende ao pedido da filha, que deseja ficar sozinha.
Solange vai até a cozinha e senta-se à mesa de jantar.
Sua mãe senta-se na outra extremidade da mesa.
Ela me parece bem, não é, mãe?
Sim, sua irmã sempre foi uma mulher determinada. Espero que ela se recupere logo para que eu possa conversar com ela sobre você.
Você tem certeza que o melhor para mim é isso?
Sim, não tenho dúvida de que o melhor para você é que fique morando aqui até que tudo termine. Além de que, ela vai precisar de companhia e seu pai nada ficará sabendo da lambança que você fez.
Então eu vou ficar aqui com ela pelo resto da minha vida?
Isso quem vai decidir é Débora. Com a morte do Alan, ela realmente vai precisar de companhia. Mas quem decide quanto tempo você vai ficar aqui é ela.
Conversa logo com ela, mamãe. Tenha calma, Solange. Vou preparar o jantar e depois da janta eu converso com ela.
Está bem, mamãe.
Vou pegar as batatas para você descascar enquanto preparo o arroz e o feijão.
Sua irmã precisa se alimentar muito bem.
Está bem, diz Solange.
Débora deita-se e dorme.
Após algumas horas, ela é acordada por Marilsa.
Filha, filha, acorda.
Oi, mãe.
Levante-se, venha jantar. Preparei uma comidinha especial para você.
Débora se levanta.
Vou sim, só me deixa lavar o rosto.
Estarei esperando por você na mesa de jantar.
Eu vou, mãe.
Todos se sentam e começam a comer.
Como está sua fraqueza? Pergunta Solange.
Estou melhor, diz Débora.
Débora, tenho um assunto muito importante para tratar com você.
O que houve, mamãe?
Sua irmã arrumou um baita problema para todos lá em casa.
O que você aprontou, Solange?
Ela está grávida, diz Marilsa.
Como assim grávida?
Sua irmã se envolveu com um rapaz lá na fazenda do senhor Nelson e olha aí o resultado.
Menina, por que você não se cuidou?
Pergunta Débora.
Porque ela não teve juízo. Veja só, uma menina com 16 anos e grávida. Se seu pai sabe disso, ele me mata, diz Marilsa.
Meu Deus, com quantos meses você está de gravidez?
3 meses, acabou de fazer, diz Marilsa.
Nem tem barriga ainda.
Ainda bem, se seu pai descobre isso.
E o que você precisa que eu faça, mamãe?
Diz Débora.
Vou dizer ao seu pai que você está muito debilitada e que estou com medo de deixar você sozinha e você cometer suicídio. Vou dizer a ele que a Solange vai ficar morando aqui com você por um tempo até que você se recupere. E então ela poderá voltar para casa. Daí você arruma alguém para ficar com essa criança. Isso tem que ser bem feito. Ninguém pode saber que Solange teve um filho, entendeu?
Entendi, mamãe. Mas é seu neto ou, sei lá, sua neta que vai nascer,
diz Débora.
Netos são aqueles que nascem de casamentos. É assim que nós fomos criados lá no interior. Eu já perdi você para a vida. Seu pai não vai se conformar em perder Solange. Você sabe como ele é agarrado com a sua irmã. Se ele souber disso, estamos ferradas.
Está bem, mamãe. Eu não vou discutir com você mais uma vez. Deixe a Solange comigo. Eu cuido dela e depois, se for o caso, cuido do bebê.
Não, eu não quero que você cuide dessa criança.
Ela é fruto de um pecado que sua irmã fez questão de cometer. Isso é uma desonra para nossa família lá em nossa cidade. Essa criança não pode aparecer nunca.
Está bem, mamãe, está bem. Fique tranquila, Solange. Vou arrumar alguém para adotar seu bebê. Tenho uma amiga que vai me ajudar. Mas eu poderia ficar com ele?
Eu não quero essa criança na família, Débora. Você entendeu?
Ok, mamãe, sem problemas, diz Débora. E você, Solange? O que acha disso tudo?
Cometi esse erro. Mamãe tem razão. Essa criança não pode aparecer.
Mas é seu filho.
É sim, é meu filho. Mas não vou estragar minha juventude com uma criança. Eu ainda sou muito nova. Tenho muita coisa pela frente.
Ok, se é isso que vocês decidiram, quem sou eu para questionar?
Diz Débora irritada.
Você pode fazer isso por nós?
Posso sim, mamãe. Vou ajudar você e Solange, embora eu ache que isso está muito errado.
É o que decidimos. E lembre-se, seu pai não pode saber de nada.
Sem problemas, mamãe, sem problemas.
Outra coisa. Assim que essa criança nascer e você a der para alguém, não diga que Solange é a mãe e vá lá em casa para visitar seu pai.
Pode deixar, mamãe, pode deixar,
diz Débora contrariada.
Agora, se me permitem, vou deitar. Estou com aquela fraqueza nas pernas.
Venha, filha, venha deitar, diz Marilsa, auxiliando Débora a andar. Após um mês, Marilsa viaja de volta para casa e deixa Solange sob os cuidados de Débora.